Não é fácil encontrar alguém com a vida ligada a Baião, Porto, Timor, à Bósnia, Alfama, Bairro Alto e Conde Redondo em Lisboa. Isto só para referir lugares que contaram para o percurso do cozinheiro António Amorim. Baião foi onde nasceu, o Porto onde passou nos restaurantes Rogério do Redondo e Casa Branca, mas a formação a seguir foi bem diferente.
Durante o percurso militar acabei por me oferecer como voluntário para os paraquedistas, daí tive cerca de 10 anos, em que fiz missões de paz em Timor, na Bósnia, mais que uma vez, mas sempre ligado à gastronomia, sempre ligado à cozinha, ou seja, ia fazendo formação, ia estudando em simultâneo e mesmo no serviço militar estava na cozinha.
Na cozinha, 10 anos nos paraquedistas, António Amorim saiu para o Altis Belém com os chefes Cordeiro e João Rodrigues, ainda passou no Vila Joia, no Algarve, foi braço direito de Lubomir, mas saiu para jogar noutra equipa.
Fui abrir o projeto do Ricardo Quaresma, na altura, na transferência que ele estava do Benzitas para o Porto, e que abriu um projeto no Bairro Alto, cozinha aberta, cozinha de forno de lenha. Estamos a falar em 2013, finais de 2013, creio eu. E foi um restaurante que também gostei, porque era muito específico, ou seja, tudo que era feito à vista do cliente e tudo, 90%, incluindo algumas sobremesas, passava no forno de lenha.
O restaurante chamava-se Blend, Quaresma e Ronaldo e outros jogadores por lá passavam, discretamente. O chefe António Amorim saiu para outras paragens. 5 meses no México para abrir o El Clandestino, também em Lisboa, mas foi em Torres Vedras que lhe veio a inspiração, um pastel de feijão especial.
Quando num jantar de amigos e que eu participei no Chef Cozinha do Ano, tive que fazer uma sobremesa, e nessa sobremesa que foi bastante elogiada, depois, mais tarde, num jantar de amigos em casa, em que fui buscar essas bases e acrescentei mais qualquer coisa, e os amigos, ou seja, elogiaram tanto, que disse, pá, isto é bom, isto tens que dar isto a outras pessoas para provar, isto não pode ficar aqui em caixa. E por aí ficou, mas sempre com aquela ideia na cabeça.
Na cabeça durante 4 anos.
Fiz um tour lá a provar os 20 e não sei quantos pastéis de feijão. Não achei grandes diferenças, ou praticamente nenhuma, entre eles. Achei que era um produto muito pobre para aquilo que envolve o pastel de feijão. Amêndoa, muito ovo. É bom sim, mas é pobre. É pobre. É, precisa aqui qualquer coisa que se torne mais rico do que aquilo que é e guloso. Peguei nessas bases que tinha, no meu percurso profissional dos restaurantes Michelin, e quis criar algo diferente. E sem dúvida que ficou, e andei 4 anos depois de volta do pastel, e que na altura participei por convite da Câmara no festival do concurso de pastel feijão de Torres Vedras, que ganhei o primeiro prémio.
António Amorim abriu a fábrica de pastéis de feijão em Alfama, Lisboa. Ao mesmo tempo inaugurou o seu restaurante Puro, na zona do Conde Redondo, também em Lisboa. Com a pandemia, a fábrica fechou, mas os pastéis continuam a ser vendidos no restaurante Puro. E clientes não faltam, ou potenciais clientes.
Posso dizer que já fui contactado desde a Austrália, Canadá, Luxemburgo, Moçambique, Coreia do Sul, Islândia. Ou para serem representantes do Porto Lá, se eu tivesse para exportação. No caso da Coreia, queria comprar só a receita. Disse, não, está fora de questão. A receita continua em segredo, continuo só eu a fazer, portanto, e não pode ser.
A receita está guardada a 7 chaves para encomendas. Se for longe, não dá. Se for no norte, António Amorim arranja uma maneira.
Por vezes não arriscamos tanto por essa razão, ou seja, ele tem que chegar ao destino o mais... Porque é um produto muito sensível, é fresco, é sensível. Quando sabem que eu vou ao norte, ou familiares, e o meu irmão é GNR, um dos meus irmãos é GNR, sabe que eu vou lá, só na GNR são logo para aí umas 60 caixas, 6, que eu levo. Amigos, depois falo amigos, né? E que já conhecem, que uns estiveram cá em Lisboa e agora estão no Norte. Então leves todos, o setup todo, todos montados. Quando estou próximo, paro no caminho e com o carro que levar, faço a montagem final, garantindo a condição de higiene, né? Com luvas, com tudo que é películas e afins. Mas para ele chegar ao destino mais fresco possível. É essa a minha preocupação, ou seja, ele tem que chegar ao destino mais fresco possível.
Mais frescos do que no restaurante Puro do chefe António Amorim não há. No centro de Lisboa, um petisco de autor, do cozinheiro nortenho, um pastel de feijão, mas muito mais do que isso. Para Fernando Santos, Lisboa é linda. Não estou a falar do selecionador nacional, nem do mero elogio. Este Fernando Santos tem um restaurante na zona do Cacho Sodré, é proprietário, cozinheiro, pasteleiro, chefe de sala, enfim, faz o que for preciso, embora ultimamente se tenha dedicado outra vez mais à cozinha. O espaço tem pouco mais de um ano, fica na esquina que dá para a Praça de São Paulo, janelas para a rua e comida portuguesa, como Fernando gosta de dizer com carinho. Cresceu em Odivelas e, enquanto os pais iam trabalhar, Fernando Santos ficava em casa de vizinhos que tinham vindo de Moçambique. Desde novo, os sabores da cozinha tinham outras latitudes.
Tinha um culto engraçado, que era quando se fazia comida para muita gente e eram tachos de comida, e então quem viesse, a cozinha estava sempre aberta, ou seja, a casa estava sempre aberta para receber pessoas.
Ainda cedo foi para os cursos profissionais de cozinha. Fernando Santos aprendeu pastelaria, chegou a estar em Angola, mas com um sócio tomou conta do restaurante Sacramento, junto ao Largo do Carmo, em Lisboa, ainda em 2005, onde tudo era diferente.
Fizemos bastantes contactos. Como dizia, a hotelaria não era a mesma coisa que é hoje em dia, era muito, um bocadinho mais parada, trabalhava-se muito com o local. Depois, claro, devagarinho começou a aparecer o estrangeiro. Na altura tenho a ideia que havia pouquíssimos restaurantes. Epá, tínhamos o Bacos, que ainda era o Bacos na altura, onde deu-se a Maneiras hoje em dia, tínhamos o Tavares, tínhamos ali muito pouca coisa à volta.
Havia pouca coisa, depois vieram os viajantes. No ano passado o turismo já ditava o sucesso da restauração. Fernando Santos saiu do Sacramento e abriu um restaurante com um nome que lhe pareceu óbvio.
Primeiro de tudo porque Lisboa é linda. Isso, acho que é o maior chavão para a nossa cidade. Eu acho que tem um bocadinho de bairrismo, tem um bocadinho do, sei lá, até do teatral. Muitas vezes só via as rinda.
Na casa come-se comida portuguesa, choco frito, pataniscas, cataplana, polvo, peixes do dia, arroz de pato, cabrito, coelho, mas nas sobremesas já não é só Portugal.
Acabei por tirar uma formação na França, formação na Bélgica e dentro dos chocolates. E aqui entra um bocadinho a parte internacional com os chocolates, com os cremes. E depois também um bocadinho tradicional, por exemplo, com o abado de priscos.
O chocolate e outras sobremesas, o vinho há uma atenção especial pelas produções mais exclusivas. O restaurante voltou a abrir após o período de emergência. Agora há novidades, workshops de cozinha para crianças dos 8 aos 15 anos e todas as semanas refeições temáticas à volta do vinho ou da cerveja.